Boa tarde, vamos então começar esta audiência. Senhor Professor, é com muito prazer que o recebemos no âmbito desta Comissão, Comissão de Educação e da Ciência. Não está a ser recebido no âmbito da Comissão no seu, em plenário, porque nós em plenário temos sempre uma agenda muito complexa e muito complicada. E, portanto, para não estarmos a atrasar mais esta audiência, porque achámos que era muito importante tudo o que tem para nos dizer e, portanto, em algumas matérias decide-se fazer uma audição com um deputado piloto, que neste caso foi-me distribuído a mim. Portanto, é com, de facto, muita atenção que vos vamos ouvir sobre as matérias que têm para nos expor. Cumprimento o Sr. Professor, cumprimento também a Sra. Engenheira Maria Gabriela Cruz e a Sra. Professora Rita Carré.
Doutora.
Temos connosco o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista. O formato destinado para esta audiência é um formato que ronda os 40 minutos. O Sr. Professor e a sua equipa terão 10 minutos para nos exporem a matéria que os trouxeram cá. Depois os senhores e as senhoras deputadas colocarão as questões que tiverem por oportunas, eu própria também, se for caso disso, e haverá um outro momento para darem as respostas que também considerarem pertinentes. Mais uma informação, esta audiência esteve para ser conjunta com a reunião com a Comissão dos Assuntos Europeus e com a Comissão da Agricultura, mas também não houve possibilidade de termos promovido uma articulação conjunta para coordenarmos esta audiência. Portanto, em função da matéria que aqui for abordada, depois, se houver necessidade, transmitiremos às outras comissões tudo o que aqui for dito e que tenha a ver com matérias de articulação, ou então também podem pedir uma audiência a cada uma dessas comissões, se acharem que é oportuno depois desta nossa reunião. Senhor Professor.
Muito obrigado pela disponibilidade apresentada para nos receber e para ouvir aquilo que temos para vos transmitir. Eu vou pedir imensa desculpa à senhora deputada, porque eu não fico sem o seu nome. Ah, pronto, então sempre é a pessoa que tinha aqui, só que peço-lhe desculpa, como não a conheci pessoalmente, tinha esta dificuldade. Muito obrigado. Nós pedimos, nós estamos aqui como membros do Centro de Informação de Biotecnologia. O Centro de Informação de Biotecnologia é uma associação sem fins lucrativos que se dedica à comunicação, à explicação da ciência que está associada à biotecnologia e às suas aplicações aos mais diferentes níveis. Em particular, neste caso que nos traz aqui, é a questão da utilização da biotecnologia na agricultura. Porque vos pedimos esta audiência? Talvez dizer que estão-me a tratar por senhor professor. Eu, de facto, sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde sou regente da disciplina de biologia vegetal. Sou também, dirijo um laboratório de investigação no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, também na área da biotecnologia de plantas, e tenho um doutoramento e uma agregação nestas áreas também, na biologia celular e molecular vegetal. E é por isso um pouco, como também tenho bastante experiência na área da educação, aliás, eu queria abordar as duas vertentes, quer as questões relacionadas com a ciência, quer as questões relacionadas com a educação, não só diretamente, porque durante na minha juventude, direi eu, fui professor do ensino básico e secundário e atualmente sou auditor científico das provas de biologia, das provas nacionais de biologia do 10º, 11º e 12º ano. O que tenho para transmitir, como queria dizer também, tem a ver com o âmbito da situação atual da adoção ou da não adoção da biotecnologia vegetal na Europa. Mais prosaicamente, diria, das variedades geneticamente modificadas na Europa. Terão a noção de que, neste momento, e há muitos anos que existe uma grande controvérsia relativamente à utilização desta tecnologia, pese embora existam diretivas claras e processos relativamente complexos, mas objetivos para a aprovação desta tecnologia, a Europa tem largamente protelado essas tomadas de decisão, excetuando casos pontuais, e recentemente, inclusive, face à incapacidade da Europa de tomar decisões claras sobre este assunto, por exemplo, no caso do cultivo de variedades transgénicas, a Europa decidiu conceder aos Estados-membros o direito de individualmente aprovar ou reprovar a utilização destas variedades para cultivo nos seus territórios, com base em decisões ou argumentos não científicos. Porque existe a European Food Safety Authority, que faz a avaliação técnica e científica dos dossiers e emite pareceres técnico-científicos relativamente a cada uma dos eventos genéticos que lhe são apresentados para avaliação. Esta situação associada a iniciativas legislativas que julgo estarem em curso neste momento, propondo a proibição quer do cultivo das variedades transgénicas aprovadas na Europa, que neste momento é só uma, portanto, é um evento que se denomina MON, M-O-N 810, e que, no fundo, transmite a característica de resistência a insetos em milho. Portanto, o inseto é genericamente denominado broca do milho. Portanto, existindo, como estava a dizer, iniciativas legislativas em Portugal para proibir quer o cultivo, quer a própria importação de produtos vegetais geneticamente modificados, em particular sementes, pareceu-nos que seria útil pedir à Assembleia da República e a diversas, em particular a diversas comissões, que nos ouvissem, porque objetivamente discordamos destas iniciativas, por um lado, e discordamos também da posição assumida a nível europeu relativamente à sua incapacidade para tomar uma decisão. Do ponto de vista científico, ou seja, do ponto de vista das questões da ciência que esta comissão e da educação a que esta comissão diz respeito, eu gostaria de transmitir alguns aspectos. Primeiro, a biotecnologia e a engenharia genética são tecnologias de base científica, ou seja, os produtos que são obtidos só são obtidos porque existe um conhecimento científico seguro e utilizável e que exige um desenvolvimento prévio dos conhecimentos que são verificados experimentalmente e repetidamente comprovados. O desenvolvimento da biotecnologia, que se acentuou nos últimos 120 anos, poderia-se basear em três fases. Uma primeira fase na capacidade de fazer crescer organismos em larga escala e deles extrair componentes úteis. Numa segunda fase, no reconhecimento e uso de moléculas, em particular proteínas e, por exemplo, antibióticos, e processos bioquímicos, e, finalmente, numa terceira fase, na compreensão da estrutura e função dos nomes. Fase essa em que, de alguma forma, ainda estamos. Estes conhecimentos têm sido utilizados para aumentar, para garantir, para disponibilizar os níveis e qualidade da saúde humana e animal, mas também da alimentação e também, por exemplo, de processos de biorremediação, inclusive situações, por exemplo, em que no mar há um verter de petróleo em que são utilizadas bactérias, muitas delas geneticamente modificadas, para fazer a limpeza. Em particular, a tecnologia de DNA recombinante, quando se fala em engenharia genética, de facto, o termo técnico é a tecnologia de DNA recombinante, permite alterar, modificar, modular, suprimir a expressão de genes com um elevado nível de precisão e é utilizada para a obtenção de vários produtos para a saúde. O exemplo mais fácil, mas existem muitos outros, é a insulina humana, que atualmente é toda produzida em micro-organismos. Portanto, quando alguém que é dependente de insulina é dependente desta tecnologia específica, da engenharia genética, mas também para as indústrias alimentares, por exemplo, as culturas de arranque para várias fermentações, iogurtes, cerveja, etc., muitas delas são geneticamente modificadas, e em particular para a agricultura e até na cosmética. Existem produtos de cosmética derivados de plantas que são originados de plantas geneticamente modificadas. A qualidade destes produtos, nas várias áreas de aplicação, é de longe a mais escrutinada de todos os produtos atualmente desenvolvidos, e isso é um facto reiterado. Relativamente às questões de educação, e desculpem, eu estou a olhar para o relógio porque sei que tenho pouco tempo. Eu dividiria em dois aspectos que me parecem salientes neste momento. No ensino superior, assiste-se em alguns casos à transmissão de uma informação neste domínio com base mais na percepção e na crença em determinados modelos de produção do que propriamente à transmissão de conhecimentos e dados científicos concretos e observáveis. Obviamente que, se me perguntar se colegas meus que trabalham ou que têm experiência na mesma área científica que a minha, não é este o caso. Mas existem muitas áreas afins em que as pessoas, inclusive, forçam alunos a ter uma opinião adversa a esta tecnologia, com base apenas em perspectivas ideológicas da aplicação da ciência. No ensino básico e secundário, o que me preocupa, ou o que nos preocupa, é que existe, do meu ponto de vista, uma agenda genericamente ambientalista, que em essência não, para mim não é negativa, mas que julga que é moralmente relevante é ser-se amigo do ambiente. Este amigo do ambiente é, no entanto, transmitido de uma forma, do ponto de vista científico, muito vago e muito pouco concretizado. E esta orientação é muitas vezes transmitida sem suporte científico coerente e, pior do que isso, por muitos professores, com base em fontes claramente não científicas. Infelizmente, o uso da internet tem esta perversidade, é que existem o que está disponível tem a qualidade que tem, e se não houver uma avaliação criteriosa dessa qualidade e capacidade para discriminar entre o que é boato e o que é cientificamente suportado, existem enormes problemas. E, infelizmente, isso acontece não tão raramente quanto isso, mesmo ao nível do ensino básico e secundário. Que reflexo é que esta perspectiva e esta agenda tem? Bem, nos manuais, aquilo que acontece é que alguns manuais apresentam informação claramente desequilibrada, declarando claramente a maleficência desta tecnologia, e muitos textos denotam, associado a isto, o desconhecimento científico. Julgo que não é o momento para particularizar, mas, por acaso, acompanho também a construção de alguns manuais e, de facto, por vezes, os próprios autores não têm nem competências, nem uma percepção clara do que é que estão a fazer quando tentam, no fundo, escrever os textos relativos a estes assuntos. Tem outro reflexo que digo, do meu ponto de vista, é negativo, que diz respeito à elaboração das próprias perguntas em exames e testes, com questões por vezes tendenciosas, induzindo respostas associadas à gestão da tecnologia. Em resumo, e pedindo-vos desculpa porque já estou a passar um bocadinho, o tipo de dúvidas colocadas relativamente a esta tecnologia, a inconsistência científica de textos formativos e afirmações como esta, por exemplo, não se sabe o que é que está a fazer no que respeita à biotecnologia, os cientistas não se entendem, existem incertezas científicas, é necessário ter a certeza absoluta de que, seja o que for, agora não vou também discriminar, o que fazem é pôr em causa o método científico, a idoneidade dos investigadores e das instituições, minam a confiança no conhecimento obtido pela ciência, e neste tocante aproxima-se das perspectivas pós-modernistas, minam o desenvolvimento da cultura científica em Portugal, em particular, e na prática toda a base tecnológica da cultura ocidental, porque não é possível, quando se põe em causa conhecimentos científicos numa área, implicitamente está-se a admitir que o método científico é utilizado, não é funcional nessa área, mas também nas outras. Portanto, não é uma coisa que se diga para aqui isto funciona, para ali já não funciona. Urge, em meu ver, garantir que as tecnologias associadas à saúde, à alimentação e à agricultura sejam observadas com o mesmo rigor científico. Por exemplo, toda a engenharia genética que é utilizada atualmente para produzir medicamentos para a saúde, e existem neste momento centenas de medicamentos que são produzidos desta forma, não é questionada, nem mesmo técnicas que estão a ser desenvolvidas para tratamento direto nos pacientes utilizando a engenharia genética não é questionada, e, no entanto, o melhoramento de plantas é claramente questionado, e, em particular, na Europa. Como digo, estas metodologias são utilizadas com o mesmo rigor científico e a mesma precisão, e que são utilizadas pelo público em geral, e se o público em geral não tem capacidade para fazer uma avaliação escrutínio, ou poderá não ter capacidade para fazer esta avaliação escrutínio destas tecnologias, pelo menos gostaríamos que os decisores políticos fossem capazes de observar de uma forma mais, diria, equilibrada estas tecnologias e a sua utilização, quer em Portugal, quer na Europa, porque na prática, no que toca à agrobiotecnologia, é sobretudo a Europa que se encontra reticente, quando no resto do mundo é utilizado com sucesso e sem qualquer problema do ponto de vista quer ambiental, quer do ponto de vista da saúde humana e animal. Peço desculpa pelo exagero.
Não tem problema, há sempre uma tolerância admissível. Muito obrigada. Não é melhor porque está a ser gravado, não sei se em áudio ou se em vídeo, mas está a ser gravado e depois okay. Esta audiência pode inclusivamente claro. Ser ouvida por outros, claro, deputados de outras comissões ou por quem tenha interesse nesta matéria. Faz favor.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. Antes de mais, agradecer a presença do Centro de Informação de Biotecnologia aqui, que nos traz matérias que, mesmo para nós, por vezes, são difíceis de estudar, exatamente porque são matérias científicas ligadas ao conhecimento e, portanto, terá sempre de haver uma abordagem que não só meramente política ou conjuntural, é preciso também uma capacidade e uma leitura grande do ponto de vista da discussão que a ciência hoje atravessa. Nós, da parte do Bloco de Esquerda, temos vindo a fazer algum caminho político nestas áreas, não só na questão mais científica e da produção, mas também da questão da educação e dos caminhos que a educação, principalmente a educação pública, tem vindo a seguir nos últimos tempos. É para nós, penso eu, e acho que na generalidade da opinião pública, e penso que nesta sala também não haverá grandes dúvidas em realçar a importância de haver uma educação ambiental e uma educação para a cidadania na escola, se bem que ela necessita sempre de uma capacidade de leitura do que são os conceitos científicos e o que é uma leitura mais ou menos política que se queira ter em relação aos caminhos que o país, que a Europa e o mundo vão traçando. Por isso, da nossa parte, nós estamos abertos a rever, inclusive, programas ambientais, a rever também cientificamente a forma como eles são pensados, como eles são discutidos e como o conhecimento e a informação é transmitido nas escolas, nesse sentido, principalmente também porque estamos aqui a fazer uma discussão no âmbito da Comissão de Educação e Ciência, e, portanto, será também importante, deixaria sempre uma palavra em relação à produção com transgénicos, mas parece-me aqui que a discussão que também os deputados desta Comissão podem vir a ter mais produtiva será mesmo na questão ligada à educação e à ciência. Vou-vos ser sinceros também na questão da matéria científica em si. Tentarei agora também nos próximos dias investigar, pôr mais a par. Tenho vindo a assistir a alguns debates da área mais políticos, não tanto sobre a discussão científica que se tem tido nesta matéria, mas estaremos atentos a isso. A pergunta que eu vos gostava de deixar aqui era: que mecanismos é que podemos encontrar em conjunto para melhorar esta transmissão e esta informação mais científica nas escolas? Ou seja, nós, quando fazemos uma leitura, uma crítica construtiva ao tipo de programas de informação que é transmitido nas escolas, que alternativas é que poderemos ter? Ou seja, uma maior ligação de alguma disciplina em concreto a esta matéria, alguma maior ligação dos professores da área a esta matéria, como é que poderemos conjugar esta uma nova forma, talvez, de trabalhar? Porque penso também que a escola pública deve estar sempre aberta a novos contributos e a uma capacidade de interagir com outras forças vivas da sociedade, com outras associações, centros de investigação, faculdades, etc. E, portanto, a pergunta que eu deixaria aqui em aberto era essa: que outros caminhos, obviamente ainda numa fase talvez primeira, de repensarmos como é que podemos adaptar uma nova forma, se a queremos fazer ou não, mas se sim, então que possibilidades é que temos pela frente e que portas é que podemos abrir? Obrigado. E mais uma vez, obrigado pela vossa presença aqui hoje.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Saúdo o Centro de Informação de Biotecnologia pelo alerta, porque esta audição é, acima de tudo, um alerta imenso sobre questões que estão completamente enviesadas, quer ao nível da escola, Não falo do ensino superior com tanto ênfase, mas do ensino secundário, porque estou ligada ao ensino secundário, e, do modo geral, à população, aos cidadãos. A imagem primeira, a opinião primeira que saltou para os cidadãos foi uma imagem e uma opinião negativa sobre a modificação genética e o aparecimento, portanto, de variedades transgénicas no âmbito do vosso trabalho e que eu muito aprecio. A verdade é que esta opinião, que eu considero negativa, se enraizou. E hoje, quando se ouve, ainda quando se ouve hoje, falar desta tecnologia e dos avanços tecnológicos ligados à modificação genética, há alguns receios que prevalecem. E esses receios acontecem mesmo no contexto de um ensino secundário. Eu não sou professora de biologia, mas toco na minha área um pouquinho da necessidade de modificar geneticamente variedades vegetais, por exemplo, em determinados contextos, e a opinião que salta, mesmo relativamente aos colegas que lecionam biologia, quando trocamos impressões, não é de facto muito positiva. Há aqui um trabalho que tem de ser feito de base, e eu não sei se está ou não a ser desenvolvido. Primeiro, se tem consciência, julgo que sim, desta situação. O que é que tem sido feito para contrariar isto e o que é que prevêem fazer para, ao nível do ensino secundário, por exemplo, e automaticamente isto alarga-se a um conjunto mais vasto da população, porque os nossos alunos têm famílias onde o assunto é abordado, o que é que está, portanto, pensado em termos de informação acrescida sobre esta modificação genética, se assim, eu os termos científicos tenho alguma dificuldade, porque não os trato devidamente, mas o que é que se pode fazer, o que é que se tem de fazer, o que é que devemos fazer, porque para além do que se pode fazer, eu entendo que estamos numa fase que temos de ir um pouquinho mais além. Nós não podemos enterrar a cabeça na areia relativamente a esta matéria. E julgo que este é o momento para podermos disputar um conjunto de ações que venham esclarecer e que venham criar uma dinâmica diferente à volta do vosso trabalho que tanto prezo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuela Tender, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, boa tarde. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD esta presença do Centro de Informação e Biotecnologia e os esclarecimentos que nos trouxeram aqui e os que nos enviaram por e-mail também sobre as consequências nefastas da proibição na União Europeia das culturas e alimentos transgénicos. Um documento que também me pareceu bastante interessante e que nos faz pensar mais detalhadamente nestas matérias. Queria também dizer que concordamos que, efetivamente, às vezes há alguma falta de rigor, quer nos meios de comunicação social, quer nos materiais pedagógicos, que colocam em causa a imagem da ciência e dos investigadores e dos resultados da investigação. Efetivamente, é uma matéria sobre a qual temos todos de nos concentrar e, de alguma maneira, conjugar esforços, porque interessa, efetivamente, que a ciência seja escrutinada, que os resultados da investigação científica sejam escrutinados, mas interessa também que a ciência seja, efetivamente, mantenha a sua credibilidade e tenha a confiança dos cidadãos, que são, efetivamente, de uma maneira geral, os grandes destinatários, não é, da investigação científica. Efetivamente, acontece em manuais escolares, eu também sou professora e sei que não tanto nestas áreas, mas mesmo na área das línguas e literaturas, que é mais especificamente a minha área, onde há imprecisões, onde há erros técnicos, etc., e, portanto, também compreendo que, efetivamente, não ajuda em nada nesta área esses erros que, por vezes, aparecem nos materiais pedagógicos e que devem, de facto, também ter atenção por parte, quer do Ministério da Educação, quer das entidades que têm a incumbência de avaliar os manuais escolares e arranjarem-se mecanismos de uma leitura prévia por alguém que esteja por dentro daquelas matérias do ponto de vista científico, para evitar que isso aconteça. Queria colocar uma questão relativamente à exposição. Referiu-nos que há, relativamente às tecnologias aplicadas à saúde, há melhor aceitação do que as tecnologias aplicadas à agricultura. Sempre, portanto, que há aqui uma resistência muito grande da parte, talvez, dos consumidores ou da parte de quem. Portanto, esta resistência é motivada por quem especificamente, no vosso entender, e como é que explicam que haja uma resistência tão grande? Por exemplo, relativa às culturas e alimentos geneticamente modificados ou vulgo transgénicos, e que essa resistência não exista relativamente à saúde e toda a tecnologia aplicada à área da saúde. E depois, se neste momento entendem que a segurança dessas tecnologias aplicadas à saúde e à agricultura é avaliada da mesma forma, com o mesmo grau de rigor e de exigência. Porque às vezes também se pode entender que há mais rigor e mais exigência na avaliação da área da saúde do que na da agricultura, suponhamos. Não sei se é isso, mas pode passar um bocadinho por aqui da parte dos consumidores ou da opinião pública, entender que há um rigor maior na avaliação no que respeita a essas tecnologias aplicadas à saúde do que àquela que é aplicada na agricultura. Por outro lado, sobre aquelas notas que nos enviaram e que mereceram, de facto, a nossa atenção, a proibição na União Europeia de produção de organismos geneticamente modificados, de facto, não vai isentar os cidadãos europeus do seu consumo, do contacto com esses alimentos, uma vez que eles poderão estar nos nossos mercados, nas grandes superfícies, etc. E muitas vezes os cidadãos nem sequer têm a noção e a consciência de que estão a consumir esse tipo de alimentos oriundos de outros mercados. Relativamente a esta questão, o que eu perguntava era se entendem que a competitividade, porque me parece que no e-mail transparece esta imagem, que a competitividade, a economia da União Europeia estão a ser afetadas, serão prejudicadas também por causa desta proibição. O que é que entendem como mais razoável, que haja um controlo, um rigor, mas que se permita essa produção, ou que se continuem a vender esses produtos, porque certamente se vendem, oriundos de outros mercados, de outros países. Muitas vezes até se calhar sem a informação devida por parte dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também atrever-me a colocar uma questão ao Sr. Professor, muito rapidamente, na linha, inclusivamente, de algumas questões que já aqui foram colocadas, dado que nos damos conta de que está instalada uma certa visão negativa dos transgénicos, o que transporta em si, julgo eu, alguns preconceitos, e o preconceito não casa bem com a ciência. Portanto, há necessidade de derrubar esses preconceitos através de um esclarecimento que se pretende cada vez mais informado, quer junto dos públicos diversos a quem estas matérias se destinam, dos consumidores, dos doentes, de quem quer que seja. Portanto, o que eu gostaria de lhes perguntar é o que é que o Centro de Informação e Biotecnologia tem feito para derrubar este preconceito e para alargar o leque de conhecimento que os diversos públicos têm sobre esta matéria, não só ao nível das escolas, mas também dos consumidores, por um lado. Por outro lado, sabendo nós que a decisão política é muito importante, porque, e também como disseram na informação que nos enviaram, a proibição de culturas e alimentos transgénicos modificados no espaço europeu terá consequências reais e negativas para a vida dos europeus a médio e longo prazo, portanto estamos perante decisões políticas. O que é que se pode fazer para que a decisão política se baseie no conhecimento e não no preconceito? Porque sabemos que as barreiras são muito ténues e que não raras vezes a informação que devia estar carregada de conhecimento também não deixa de ter muitos preconceitos à mistura e, portanto, para decisões tão importantes como esta, o que é que a comunidade científica pode fazer, quer ao nível das instâncias nacionais, e estamos num lugar por excelência para influenciarmos a decisão política, quer ao nível do espaço europeu, do qual somos parte integrante, para que quem decide tenha efetivamente uma visão científica, correta e informada, para poder tomar uma decisão em consciência, acautelando todos os impactos negativos que a ciência já muito bem tem estudado relativamente às decisões e às orientações políticas que vierem a ser tomadas. Senhor Professor, dar-lhe a palavra, temos mais 10, 15 minutos, porque às 3 horas começa o nosso plenário, para o que entender dizer-nos, quer a si, quer à sua equipa. Faz favor.
Senhores deputados, muito obrigado pelo vosso interesse e pela disponibilidade, não só em nos apresentarem questões, mas também em nos ouvir, mais uma vez. Eu sei que 15 minutos... Temos 15 minutos, eu vou tentar responder alguma coisa e vou deixar a engenheira Gabriela também dar algumas respostas, embora somos pessoas diferentes, portanto temos algumas perspectivas diferentes. Eu gostaria de começar pelo fim, se não se importa, porque de facto estamos numa casa em que são as decisões políticas que são determinantes. E o que fazer? Eu apenas posso transmitir-nos o meu desejo, é que tenham disponibilidade para ouvir os investigadores que trabalhando nestas áreas. Eu não estou a falar de mim, a mim já me estão a ouvir e eu agradeço imenso, mas existem muitos investigadores, ou um número razoável de investigadores competentes que trabalham nesta área. Eu não estou a falar de pessoas que trabalham, que se dizem investigadores e que trabalham, sabe-se lá, com carros, mas investigadores que trabalham na minha área, ouvi-los sobre estas matérias, para que tenham uma visão mais adequada, porque estão a ouvir a mim, estão a dizer, olha, aquilo, mas eu não quero que me ouçam só a mim. E isso poderá ajudar-vos, obviamente, a formar uma opinião mais suportada. Obviamente, não vou pedir aos senhores deputados aquilo que peço aos meus alunos, estudem. Tem aqui, eu indico-vos, dou-vos uma indicação, dou-vos os artigos científicos, dou-vos os livros de texto, estudem. Obviamente não julgo que seja a função dos senhores deputados agora, sobre um aspecto particular, estudarem, mas eu diria talvez, e não estou a falar em particular para vós, peço desculpa, mas para a generalidade, confiem um bocadinho em quem faz ciência nesta área. E não me quero gabar, mas eu tenho mais de 20 artigos científicos em engenharia genética de plantas. Eu não sei se têm noção, mas em Portugal, no ensino público, na investigação pública, também se faz engenharia genética de plantas para os mais diversos fins. Portanto, e com várias plantas, plantas de várias espécies. Confiem nos investigadores. Outra coisa que gostaria é que os senhores deputados, em geral, não estou a falar de vós em particular outra vez, não dissessem aquilo que eu costumo ouvir em muitas destas conversas. e não é de nenhum quadrante específico em particular. Há, os investigadores não se entendem. Existem muitas incertezas científicas. Não se sabe o resultado da utilização desta tecnologia. Quando depois, eu que trabalho nesta área, obviamente que não trago aqui uma resma de artigos e, olha, está aqui a informação que com facilidade, um investigador pode retirar e demonstrar que não existem incertezas. O método científico é baseado na incerteza. Não sei se tem noção disso. Não é? A base do conhecimento científico é que todo o conhecimento é falsificável. É aquilo que atualmente se acredita ainda. E, de facto, nós continuamos a fazer experimentação e na perspectiva de falsificar teorias que, com a experimentação, tentamos verificar se são verdadeiras ou não. E, portanto, aquilo que hoje consideramos como razoavelmente correto, daqui a algum tempo pode não ser precisamente assim e pode haver variações. Mas dentro dessa incerteza, e portanto, se alguém me diz, como investigador, existe uma incerteza científica, eu só tenho a dizer, existe sim senhora, mas não existe uma incerteza científica para os conhecimentos que são utilizados em particular para esta tecnologia e não existe para qualquer outra tecnologia, para os telemóveis, para os instrumentos, para qualquer tipo de instrumento. Portanto, também gostaria que, relativamente a esta tecnologia, não houvesse este desequilíbrio na análise da ciência que está por baixo, dos dados científicos que se acumulam no sentido de mostrar que, basicamente, do ponto de vista da agricultura, os impactos, quer na saúde humana e animal, quer no ambiente, são do mesmo nível que a agricultura tradicional, porque são. Até porque, em alguns casos, algumas das características que são introduzidas permitem, e objetivamente é possível verificar, reduções dos impactos. Portanto, o que eu gostaria de ouvir dos senhores deputados em geral é que não me transmitissem e que este tipo de argumentação fosse... que não fosse este tipo de argumentação utilizado para suportar decisões políticas. Porque são, do meu ponto de vista, peço desculpa dizer isto com tanta clareza, mas eu sou muito frontal, são, do meu ponto de vista, são absolutamente inconsequentes. Para mim, e existem muitas outras coisas que gostaria de vos dizer, mas para mim, se do ponto de vista político, ou se do ponto de vista social, os senhores deputados encontram argumentos suficientemente fortes para suportar uma decisão política, vamos, através de uma lei, dizer não se cultive, não se utilize, eu terei mais dificuldade em rebater-vos. Agora, até podem tomar essas decisões, mas não as baseiem em argumentos científicos falsos. Peço desculpa, através de ser muito claro relativamente a isto. E desculpem-me, é o que tem vindo a acontecer. E isso é isso que mina a confiança na ciência e mina a confiança no conhecimento e na tecnologia em geral. Porque aquilo que dizem para esta tecnologia, eu posso transferir precisamente os mesmos tipos de argumentos para N tecnologias que são utilizadas. E, de facto, a questão que me colocou sobre a questão porque a saúde não há problemas e porque é que na biotecnologia de plantas há problemas, é precisamente esta. Eu não consigo compreender como é que estamos a utilizar esta tecnologia para a saúde, porque são coisas que inclusive vão ser incorporadas no nosso organismo, ninguém se questiona, pronto, não é bem verdade, porque eu durante 7 anos servi como membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E, objetivamente, este tipo de tecnologias são questionadas e são discutidas, obviamente mais do ponto de vista ético, mas baseando-se em factos científicos. E eu e outras pessoas que estávamos nessa comissão, debatemos longamente e fazíamos, e existem relatórios científicos que serviam depois de base para a discussão ética. Agora, isto, uma coisa é dizer não existe conhecimento científico, outra coisa é dizer existe conhecimento científico, e temos uma decisão política para tomar, mas não com base no argumento de ausência de conhecimento ou de ausência de saber quais são os efeitos, mas porque existem outras razões para além dessas. E isso eu acho admissível. Aliás, não tenho grande intervenção política, não tenho nenhuma filiação e, portanto, nem sei se terei grande capacidade para fazer outro tipo de argumentação, mas também não é esse o caso aqui. Mas já seria uma discussão de outro ponto de vista. E isso preocupa-me claramente nesta discussão. Eu gostaria de responder a mais uma coisa, mas gostaria também de dar a oportunidade à engenheira. Eu sei que estão muito em cima da hora. E a questão, uma coisa que eu gostaria de responder é o que é que se poderia fazer, sobretudo a nível do ensino básico e secundário. O ensino básico e secundário, nós podemos sempre propor modificar currículos, programas, etc. Mas a realidade é que aquilo que em cada escola, a formação que se dá em cada escola depende sobretudo do corpo docente. Não há volta a dar, quer dizer, a gente pode, e quem é professor sabe perfeitamente, e não depende de um, embora um possa fazer diferença em situações particulares, mas de facto depende do conjunto dos professores. E aqui, de facto, existem dificuldades realmente em fazer alterar, nem é tanto o conhecimento científico, embora eu pudesse dizer que tenho pena que os últimos 20 anos de formação de professores na área de biologia, eu diria, para não alongar, que deixa um pouco a desejar, porque a formação focou-se sobretudo nas questões, na formação pedagógica e curricular e de outros aspectos, e relativamente pouco na fundamentação científica que é necessária. Eu não vou, também não vos vou propor uma nova, poderíamos discutir isso, mas não vou propor uma nova forma de fazer formação de professores, porque isso seria, se quiserem, podemos discuti-lo. Já tive em tempos...
Não,
tive
neste contexto.
Não, já tive, só para dizer que, desculpa, eu fui o primeiro bastonário da Ordem dos Biólogos e em tempos tive alguma responsabilidade nessa discussão e discuti muito isso e nunca saí sempre vencido. Saí sempre vencido. Mas a realidade é que, independentemente da necessidade, e eu acho muito importante a necessidade de formação pessoal, pedagógica, curricular, de qualquer professor, eu acho que sem uma forte formação científica, as pessoas terão sempre dificuldades em ser bons professores só pela formação. Não quer dizer que depois as pessoas não complementem. Mas as pessoas que complementam e que são capazes de ultrapassar o processo de formação não são assim tantas quanto isso, na realidade. E, portanto, existem dificuldades. O que é que nós temos feito? O Centro de Informação de Biotecnologia tem suas limitações, como devem calcular. Não é uma associação sem fins lucrativos, não é uma associação rica. Aquilo que temos feito, por um lado, temos produzido informação que é distribuída, sobretudo, sobre a forma eletrónica. Portanto, temos um site, um blog, um Facebook. Temos percorrido, embora pontualmente, o país pelas escolas a dar informação. Durante algum tempo, e confesso que neste momento não estou a fazer, dei formação, formação complementar a professores, mas como sabem, neste momento, essa formação, embora obrigatória, é paga pelos professores e, portanto, é muito mais complexo fazer isso e ter a oportunidade de estar com os professores. Os professores também têm muito menos disponibilidade do que tinham há 10 ou 15 anos atrás para nos ouvir, e isso quem está no ensino também tem noção clara disso. E, portanto, diria que não é um processo fácil. Mesmo quando me proponho, e, por exemplo, eu, ao lado do instituto onde trabalho, tenho uma escola secundária, já o propus por mais que uma vez e nunca consegui com que os professores quisessem ouvir sobre esta matéria em particular, ou sobre outras, sequer. Entre a falta de tempo, a vontade de formar os seus alunos, de cumprir com currículos que são claramente, programas que são claramente demasiado extensos, demasiado baseados na memorização. Isto para fazer já uma crítica também ao tipo de formação que é dada. Com complexidades em alguns níveis de formação, desadequada para o nível etário, claramente desadequada. E nisso, por exemplo, a agenda ambientalista tem responsabilidades, porque está a colocar a um nível muito básico, nível do sétimo, oitavo ano, formação que às vezes nem adultos conseguem compreender, devido à complexidade, porque a estrutura e as inter-relações ecossistémicas são superestruturas extremamente complexas, que não é um miúdo de 12, 13, 14 anos que compreende. Portanto, basicamente o que estão a fazer é doutrina, a nível deste tipo de formação. Não estou sequer a referir se é errado ou não o que está escrito. Já estou a dizer é que, para o nível etário e para o nível de compreensão, eu diria que uma parte significativa dos adultos, e mesmo daqueles formados em áreas científicas, não compreende estas superestruturas. E, no entanto, estão a ser dadas a miúdos com 12, 13 e 14 anos. Eu vou terminar por aqui. Eu peço desculpa não responder a tudo, mas queria também dar ainda a oportunidade, se permitisse, por 2 ou 3 minutos.
Alguma celeridade.
Boa tarde aos seus deputados. Muito obrigada por se terem disponibilizado a recebermos. Eu estou aqui como agricultora há 26 anos. Sou bisneta, neta e filha de agricultores. E o que eu queria dizer era referir aqui uma coisa que é fundamental. Eu também já dei aulas na faculdade e senti uma responsabilidade tal relativamente à formação dos alunos, e acho que ser professor é uma responsabilidade tal, porque os alunos que nós formamos são aqueles que depois vão ser os cidadãos mais à frente, que eu a certa altura desisti porque achava que eu não cumpria a minha função enquanto compatibilizando a agricultura com o ensino. E queria dizer-lhes que tudo aquilo que os professores ensinarem aos alunos tem uma repercussão no país, tem uma repercussão muito forte no mundo rural. Ou seja, se um professor não for rigoroso nem correto no ensino desta matéria aos alunos, quem vai sofrer principalmente vai ser a agricultura, os agricultores, porque hoje em dia há muitos agricultores que têm medo de dar a cara por esta tecnologia, com medo de represálias, não é? E vai prejudicar o mundo rural, porque o mundo rural é feito fundamentalmente pelos agricultores, sobretudo nas zonas mais desfavorecidas do país. Vai prejudicar a economia, porque se os agricultores não puderem produzir e produzir mais de uma forma sustentável, vão aumentar as importações em Portugal e, portanto, isso reflete-se na economia. E era muito importante chamar a atenção, e penso que não trago aqui de novo, chamar a atenção para esses professores, que o ensino correto, rigoroso, baseado na ciência, com o apoio dos investigadores, dos cientistas, que realmente têm experiência consolidada no assunto, que isso depois tem um reflexo muito, pode ter um reflexo muito negativo no setor agrícola. E era também, de certa forma, tranquilizar os senhores deputados que os agricultores utilizam esta tecnologia de uma forma segura. Ou seja, são altamente controlados. A lei da coexistência entre culturas geneticamente modificadas e não geneticamente modificadas, a primeira lei foi em Portugal, serviu de modelo para muitos países. Os agricultores cumprem, quer dizer, não nos podemos responsabilizar por todos, assim como os professores não se podem responsabilizar por todos os professores, não é? Mas a maioria dos agricultores cumprem, são altamente controlados pelo Ministério da Agricultura, no sentido de saber se estão a cumprir devidamente as medidas de coexistência, e por isso é tranquilizar a comunidade do ensino e da ciência, em que também os agricultores também estão a colaborar neste sentido. E chamar a atenção que se a agricultura não tiver resultados do melhoramento genético, a agricultura também não vai poder evoluir e não vai poder dar respostas quer dizer, as respostas às preocupações em termos do país e também, muitas das vezes, respostas àquilo que os consumidores querem. Porque se houver uma planta que eventualmente foi conseguida através da biotecnologia que não tenha glúten, o consumidor vai beneficiar disso, não é só o agricultor vai poder produzir essa planta e esse produto e o consumidor vai poder beneficiar. Também é muito importante em muitas zonas do país em que não há recurso, por exemplo, à rega, são zonas de sequeiro, se os agricultores tiverem a possibilidade de utilizar variedades que conseguem sobreviver nessas condições de falta de umidade e de água, também podem proporcionar produtos e resultados económicos e ambientais que não poderiam se o melhoramento genético não lhes facultasse essa... Portanto, é muito importante, e eu penso que os professores devem ter essa consciência, que tudo aquilo que os professores ensinarem aos alunos vai ter um reflexo nos agricultores e na resposta dos agricultores. Também tranquilizar os senhores deputados que, quando nós começámos com esta tecnologia, muitos agricultores informámos e recorremos a quem sabe, que a União Europeia já tem mais de 400 estudos feitos em 25 anos, gastando 300 milhões de euros, e todos eles concluem que a tecnologia é segura. E, portanto, eu penso que isto também era importante transmitir aos professores que estes organismos têm sido os mais controlados de todos e, portanto, é uma tecnologia muitíssimo controlada. No fundo, era tranquilizá-los um bocadinho nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas informações que nos trouxeram. Fica a ideia de que no processo legislativo e quando avançarmos para o processo legislativo no que diz respeito a estas matérias, é muito importante que se promovam audições com a comunidade científica que detém, ao fim e ao cabo, o conhecimento para que a decisão possa ser informada. Sr. Professor Pedro Ferreiro, Presidente do CIB, Sra. Engenheira Gabriela Cruz, Dra. Rita Carré, muito obrigada. Esta casa estará sempre disponível para as informações que entenderem trazer-nos, quer no âmbito desta comissão, quer no âmbito de outra comissão qualquer. Acho que era muito importante também poderem ser ouvidos no âmbito, sobretudo, da Comissão da Agricultura. Portanto, nós próprias transmitiremos aos colegas da Agricultura a necessidade de o fazerem para que estas matérias, que são tão complexas e que obviamente não se esgotam no quadro de uma única abordagem, também possam ser vistas de uma forma mais abrangente para que os processos sejam também informados pela complexidade que as matérias contêm. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigado.